Tudo bem. Isso foi a doutora Darcy Santana Vitobello, coordenadora do Grupo de Trabalho da Bênção Social e subprocuradora-geral da República, que faz um apelo para o entendimento, e com isso todos ganham. Seguindo aqui a lista, passamos a palavra agora ao líder presidente do Fórum Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACATE, senhor Rudinei Marques.
Bom dia, senador Paim, em nome do qual cumprimento todos os membros da mesa, senhoras e senhores. Vou ser bastante objetivo, falar um pouco do que foi e do que tem sido a campanha salarial de 2015, que não terminou ainda. Falar um pouco das carreiras de Estado, muitas delas que não fecharam acordo ainda com o governo. E depois do caso específico, né, dos médicos peritos previdenciários, que eu conheço relativamente bem, não só pela nossa parceria lá no FONACATE, mas já auditei agências, né, da Previdência e sei de toda a pressão que eles passam, da falta de condições de trabalho, das maiores vicissitudes, das agressões, né, das agressões, das pressões para concessão de benefícios, que são muito grandes, e por isso eles têm que ter, é claro, garantias especiais, como as carreiras de Estado. Não se pode admitir terceirização nessa área. Mas vamos começar aí pela campanha salarial. É claro que nós evoluímos em termos de negociações com o governo. De 2003 a 2010... Acho que ninguém, em sua consciência, poderia dizer que nós não evoluímos. Foram constituídas mesas de negociação, mal ou bem nós sentamos para conversar com o governo, podemos apresentar nossa pauta, eventualmente não somos respondidos, mas, enfim, faz parte do processo. Então, evoluímos. De 2011, né, até 2014, deu uma parada nesse processo, nós não percebemos assim que houve um grande salto, pelo contrário, houve uma estagnação em mesas, né, pouco resolutivas e, enfim, história que muitos aqui conhecem. Mas a campanha salarial de 2015, ela começou em março, no dia 20 de março de 2015, o ministro Nelson Barbosa, então ministro do Planejamento, chamou todas as entidades de classe e disse: olha, vamos começar, esses são os parâmetros gerais, esse é o nosso calendário, né? E no mês seguinte mandou a PLDO para o Congresso, fixando a data de 21 de agosto para que os projetos de lei, fruto das negociações salariais, estivessem tramitando. Pois bem, nós chegamos, né, viramos o ano e algumas carreiras ainda não conseguiram fechar acordo. Algumas votaram uma primeira proposta do governo, o governo retirou a proposta no meio do caminho, não é mais janeiro, agora é agosto. Ou seja, muitos atropelos e injustificáveis, porque lá em março já se sabia que nós estávamos num ano difícil, com uma situação fiscal comprometida, que não haveria grandes avanços em termos financeiros. Então, já se sabia que o quadro era um quadro difícil e, mesmo assim, houve uma série de atropelos injustificáveis, né? Boa parte das carreiras foram fechar acordo em dezembro, quando o governo lá em março disse que o calendário finalizaria no dia 21 de agosto. Ou seja, por que o governo diz isso, né? E depois há toda uma série de atropelos e pressões, enfim. Então, Esse, eu tenho certeza que é um caso, já estive aqui em audiência com o senador Paim em várias ocasiões, nós precisamos de regras, primeiro uma política de pessoal bem definida no Serviço Público Federal, que nós não temos ainda, né? E dentro dessa política de pessoal, uma política de negociação salarial, que também não temos, com regras de conciliação, de mediação, de arbitragem, que é tudo que nós precisamos para resolver casos como esses, que vão se arrastando, e, enfim, ninguém dá a palavra final, e quem é penalizado é o cidadão que depende do benefício, enfim, tem que amargar, né, falta de concessão para suas necessidades, né, não consegue dar conta das suas necessidades básicas, né. Então, aliás, nesse caso específico dos médicos peritos, o governo acabou sendo beneficiado, né, porque não teve que desembolsar, me parece que são mais de 4 bilhões que ele fez caixa com a greve dos peritos médicos presidenciais. Também não dá para aceitar esse tipo de coisa. Né? Mas então, assim, regras, precisamos de regras de negociação salarial. Enquanto nós não tivermos isso, nós vamos ter casos como os médicos peritos, como o grupo fisco, que até hoje também não conseguiu ter êxito na sua negociação salarial, os delegados e peritos da Polícia Federal, os diplomatas, né, são todas carreiras, né, que não tiveram ainda a finalização da negociação salarial que o governo deu início no dia 20 de março de 2015. Tá? Queria deixar isso bem pontuado aqui, porque sem essas regras nós vamos continuar vivendo situações como essas até que tenhamos uma legislação que dê conta aí desse caso. Bom, sobre a questão específica, então, dos peritos médicos previdenciários, a gente observa nesse caso? Que não só é mais oneroso para o Estado ter gente de fora, né? Se não tiver uma carreira forte, com garantias e com independência para conceder ou não conceder benefício, esses profissionais vão estar sendo sujeitos a pressões. A pressões de toda a ordem, porque o sujeito que chega ali está, né, convencido de que ele tem direito, mas alguém eventualmente vai ter que dizer um não. Né? E tem que ser uma carreira, né, sólida, bem estruturada e com garantias para dizer um não na hora necessária, claro, né? Sobre a terceirização, então, ou o que ocorreu por conta lá da 13.135, né, a delegação para outros profissionais para o exercício dessas atribuições, nós entendemos que é um absurdo. Não poderia estar acontecendo algo dessa natureza. Né? Tem que ter uma carreira forte, sólida, né, e com toda a independência para o exercício dessas funções, certo? E mais ainda, sobre a complexidade dessa atividade, né? A gente sabe que, né, os casos de bicho de pé, acredito que sejam uma parcela muito insignificante, né, do volume, né, e do tipo de tarefas que os médicos peritos têm que dar conta. Né? Meu colega lá, filósofo Han, lá professor da Universidade de Berlim, estava, né, fazendo uma análise, um livro dele muito legal, que é Sociedade do Cansaço. E ele diz o seguinte, ele faz uma leitura a partir de categorias patológicas da condição, né, da nossa sociedade pós-moderna, tanto do ponto de vista político como social. Ele diz assim que nós passamos da era bacteriológica, passamos da era viral, hoje nós estamos vivendo a era neuronal. Né? Tanto é que a matéria do Correio Brasileiro, agora de domingo, se não me engano, mostrava que mais de 5% da população mundial é acometida de depressão, fora todos os outros problemas neuronais. Né? Então, são difíceis de detectar, né? São difíceis, o médico tem que se debruçar com esse caso, ele não pode trabalhar sob pressão, isso que eu quero dizer, ele tem que ter tempo para analisar o caso, se for o caso de fazer uma consulta mais estendida, né? Ele não pode trabalhar numa linha de produção. Para isso, é claro, tem que ter todas as garantias que o artigo 247 da Constituição confere às carreiras de Estado. Por fim, então, conclamo aí, né, temos aqui o nosso Borges lá da SRT, representantes do governo, nós precisamos encontrar rapidamente uma solução para essa situação. Muito obrigado.
Muito bem, esse foi o líder Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, FONACAT, que vai na mesma linha dos outros painelistas, na busca de uma conciliação, de um entendimento que não permita... Pelo que eu sei, ficou uma greve chamada greve branca ainda, né? Uma volta, mas disposição para negociar do entendimento. Estado de greve, é isso? Isso, um distensionamento. E pelo que vi, todos aqui falam na busca de um acordo, de um entendimento, que não permita que os trabalhadores, desculpa, eu usei esse termo durante a greve, fiquem no limbo, né? Queremos não, eles ficam ali, né? E como é que tem aquela frase, entre o mar e o rochedo, a ostra é que acaba pagando a conta. E não é bom para ninguém, não é bom para os peritos, não é bom para o governo, naturalmente, que tem todo um desgaste, além do desgaste, esse desconforto, né? Até pela quase denúncia, não digo denúncia, que o Rudinei faz, quando ele diz que houve uma economia de quase 5 bi. Né? Na verdade, não é bom para ninguém. Então, o governo de Oxilinho, o governo gostaria de estar numa situação como essa. Né? Mas você faz e é um dado, é um número que está na mesa e tem que ser colocado. E que, naturalmente, o representante, por isso que eu fiz questão que em cada mesa o representante do governo fale depois que as questões foram colocadas. Mas vamos agora, com satisfação, à doutora Thais Riedel. A doutora Thais Riedel é presidente da Comissão de Segurança Social da UAB e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que estará também aqui amanhã no debate sobre previdência e precarização do trabalho, que inicia amanhã às 9 horas, com a presença também das centrais sindicais e especialistas no tema. Por favor, doutora Thais.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiramente ao senador Paulo Paim pela oportunidade e o convite para o debate, esse tema tão importante. Nós da UAB estamos muito atentos a todas essas questões que envolvem direitos de inúmeras pessoas, assim como o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é uma entidade que procura aprofundar, estudar esses debates de tamanha relevância para o país. Não falarei de números, mas um pouquinho do que está por trás dos números. Acho que a minha tônica tem que ser um pouco mais em relação à questão dos direitos e da sociedade. E esse tema greve dos peritos, ela tem um contorno diferenciado, porque é uma ponta de um iceberg. Por quê? Porque há todo um sistema, que é o sistema previdenciário, na verdade, o sistema de seguridade social, que depende desse ato, perícia. Né? O que acontece? A nossa Constituição, e eu acho que nesse ponto, esse tema envolve dois direitos fundamentais, saúde e trabalho. Então, a Constituição garante, não é, saúde para todos, artigo 196, e dever do Estado em dar saúde. E, por outro lado, existe todo o sistema de seguridade social que tem como base o primado do trabalho e o objetivo é alcançar bem-estar e justiça social. Quem vai ser o instrumento para alcançar isso? O sistema de seguridade social. Saúde para todos, para que todos possam estar com saúde para trabalhar. Trabalhando, ele contribui para a Previdência, para ser prevenido o quê? Dos riscos sociais. E aqueles que não têm condição de contribuir à assistência para os hipossuficientes. Então, neste modelo constitucional, na ótica previdenciária, existem certos benefícios previdenciários. Aqui não é só auxílio-doença. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente para identificar se há sequelas, não é? O próprio benefício de prestação continuada, quando é um caso de um deficiente, para identificar ou não se há incapacidade para o trabalho. Num caso de pensão também requerida para um deficiente, né? Então, são inúmeros benefícios que dependem dessa perícia para a identificação ou não da contingência. Aqui, especificamente, a incapacidade para o trabalho. Então, o direito previdenciário vem fazer o quê? Olha, quando não houver a capacidade do trabalho, eu, Estado, irei trazer um benefício para que você não passe por um estágio de necessidade. E a perícia é a linguagem que o direito reconhece para identificar se há ou não essa incapacidade. Então, é um momento em que, né, o mundo jurídico se utiliza, né, da medicina para identificar ou não aquela situação jurídica. Pois bem. Então, nessa proteção da sociedade contra os riscos sociais... Então, existem inúmeros riscos, qualquer pessoa pode ter um acidente do trabalho, né, pode ter uma doença, e desses riscos, uma vez ocorrendo a contingência, há, então, a prestação. E aí, no direito previdenciário, a gente fala que existem danos reais e danos presumidos. Então, por exemplo, uma aposentadoria por idade, o sistema presume que a pessoa com idade X vai estar incapacitada para o trabalho. Ela não tem que passar por uma perícia. Mas, em outras situações, o dano é real. Ou seja, ele necessita da perícia para identificar se há ou não essa incapacidade para o trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todo o sistema previdenciário, hoje, é modelado no sentido de se verificar em certos benefícios se há ou não há essa incapacidade. E aí, a perícia é essencial. E quando essa perícia não é feita, ou é... não é bem feita, quem tem ali seus direitos violados, né, e aqui a gente está falando de princípio da dignidade da pessoa humana, não é? É a própria população. Então, esse direito à saúde, que é um direito fundamental, então, na falta de saúde, o Estado deve proteger a população dos riscos, não é? O risco doença. Então, gostaria de pontuar primeiramente que a falta da perícia afeta todo o sistema. Então, aqui não é questão só de greve ou não greve, é do sistema como um todo, que hoje tem como um dos pilares a perícia. Então, por um lado, os peritos devem ter condições adequadas de trabalho e a população tem o direito de exigir uma prestação de serviço adequada. Não tem condições de uma pessoa doente esperar 89 dias para uma perícia. Então, tem que ter uma boa vontade do governo de ver que essa greve, especificamente, gera todos esses reflexos. Então, o diálogo, o bom senso, deve prevalecer no sentido de que este serviço seja bem prestado. Porque a doença e a morte não esperam. Elas acontecem todos os dias. Eu conheço, né, situações, nós, evidentemente, advogados, trabalhamos com pessoas nessa situação. Uma pessoa com cardiopatia grave, qualquer hora, pode bater as botas, esperando a perícia. E aí, o que acontece? Que aí é uma questão da gente entender todo o sistema. Se não há um processo administrativo eficiente no âmbito do INSS, isso inevitavelmente vai parar na justiça. E aqui o tempo corre contra o segurado, para ele não é bom. E, às vezes, o sistema paga até mais caro. Não é? Então, há uma efetiva violação, né, do princípio da dignidade da pessoa humana nessa situação. E a via judicial acaba sendo aí a única saída, o que vem trazer outros problemas, porque nós sabemos que a via judicial está abarrotada de processos, o tempo também vai correr contra, não é? E, então, no final das contas, o sistema como um todo fica deficiente. Então, deve ser dada total prioridade nessa resolução dessa greve, porque a população doente é que está passando por extremas necessidades, morrendo, muitas vezes, de modo que o direito fundamental, não é, do cidadão, da saúde e do trabalho, que é o que dignifica a pessoa, está sendo extremamente violado. Então, lógico que na reforma, inclusive, vieram novas propostas. Ah, agora então, quando não tiver perito, vamos fazer convênios com outros médicos. Será que isso simplesmente resolve? Não. Porque, primeiro, há uma falta de médicos. O Brasil é um continente. Tinha que ter muito mais peritos. Peritos compromissados, e daí, quando a gente tem a carreira pública, né, tem essa possibilidade de trazer ali servidores trabalhando por essa causa pública. Não é? Então, eu digo, será que isso é a solução? Não, a solução é muito mais ampla. Ela passa, primeiramente, pela prevenção do risco doença. Os países envolvidos, eles trabalham muito na prevenção do acidente do trabalho. Então, mais fiscalização nas empresas para que o acidente não ocorra. Porque quando não há prevenção, ocorre o acidente e isso gera os devidos benefícios. Ou auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Não é? Então, trabalhar... investir na prevenção do risco, que é até mais barato para o governo isso, com fiscalização, dentro das agências, fiscalização também em relação a esses direitos dos segurados, né? Uma total prioridade na resolução desses conflitos, e assim... quando o risco ocorrer, porque ele acontece inevitavelmente, por mais que a gente previna, às vezes acontece o risco, que haja um tratamento digno para esse segurado. Porque ele já está doente. E aí, além da doença física, tem a questão psicológica. E que se ele não tinha questão psicológica, ele vai passar a ter a psicológica. Porque só dele pensar que ele vai ter que esperar tantos meses para ter e vai voltar a trabalhar, isso gera outras doenças. Então, eu concluo nessa ótica, talvez um pouco mais jurídica, humana, mas para mostrar que a questão é muito séria e envolve ali milhares e milhões ali, tanto de recursos quanto também de vidas. E é nesse sentido que eu peço, e a OAB está à disposição, se precisar intermediar, se precisar ajudar de alguma forma no diálogo, que a gente chegue a uma análise aprofundada dessa questão, e não só a questão da greve ou não greve, mas do sistema como um todo, da qual a perícia ela é fundamental. Obrigada.